Há pessoas que têm a tendência para serem instruídas nos sonhos e deveriam cultivar essa tendência, fazendo perguntas antes de adormecer, procurando refletir sobre os sonhos que tiveram quando despertam e assim por diante. Aqui, por exemplo, tem uma pessoa que viveu em sonhos uma determinada situação. E na medida que ele ia despertando deste sonho, lhe veio na lembrança a causa desta situação. Então a coisa foi mostrada no sonho, quando ele estava despertando, ele viu a causa daquilo. E depois ainda ele teve a sensação de já ter sonhado uma vez com esta causa. Então é como se o ser o fosse instruindo aos poucos, ora durante o sono, ora no momento de despertar, e ora também na vida de desperto, quando a gente tem algum sinal, alguma intuição. E quem tem esta tendência deveria ficar muito atento a notar as coisas, para encontrar às vezes soluções, encontrar às vezes ideias, sugestões, que às vezes não vêm todas de uma vez, mas vêm assim, gradualmente, numa situação ou numa outra. Muitas vezes nós pedimos luz sobre uma coisa e aquilo vem gradualmente, aquilo não vem de uma vez. E a gente precisa estar atento para coligar estas coisas, para fazer essas coligações. Agora, aqui tem um fato interessante. Ontem, durante a partilha, uma pessoa teve um rápido momento de sonolência e teve um sonho muito nítido com gansos e aves voando. É interessante porque neste mesmo salão, dias atrás, se projetou um vídeo a respeito de aves. Essas coisas ficam no ar, ficam no ambiente. E dias depois, alguém que entrou num nível intermediário de consciência, sonhou, viu estas aves voando. Isto é uma coisa que ficou aqui dentro da sala, ficou dentro do ambiente. E perdurou aqui por alguns dias, impregnando o ar da sala. Então vocês veem como é importante o tipo de atividade que se tem em um ambiente, porque aquilo perdura e aquilo fica trabalhando, mesmo depois da atividade materialmente ter terminado. Então, se aqui nós projetamos um vídeo, ou se aqui nós fazemos uma partilha, aquilo fica no ar, aquilo fica trabalhando. E assim como alguém viu as aves voando, as aves do vídeo voando aqui dentro, alguém pode também entrar aqui, daqui a alguns dias, e receber aqui uma ideia que ficou no ar, aqui, a partir das ideias que nós estudamos nas partilhas. É importante a gente ver estas coisas, porque aí tomamos mais cuidado com a higiene do ambiente onde nós vivemos. E essa higiene não é só física, essa higiene é mental também. É a higiene do que se fala, das conversas, porque tudo isto fica no ar. Uma conversa toma forma e aquelas formas ficam no ar, ficam no ambiente. Às vezes levam dias e até mais para se dissolverem. E uma pessoa diz que hoje, na sessão de mantras, ela só se recorda do início de alguns mantras. E todo o resto do tempo, ela não se lembra, era como se ela não estivesse presente. Então, a sua atenção foi absorvida nos planos internos. E ela continuou presente fisicamente, mas a atenção foi absorvida para os outros planos. Agora, a uma certa altura, durante a sessão, embora ela estivesse aparentemente ausente, ela percebeu um grande animal deitado a seus pés. A cabeça parecia de um cão, mas o corpo era grande demais para ser de um cão. Então ali ela viu o seu lado instintivo que estava domado. Isto é, o cão estava aos seus pés. E esse lado instintivo, naquele caso, estava já se preparando para ser absorvido. Estava se preparando para ser transformado. Então isso é só um trabalho que aconteceu com ela hoje durante a sessão. Acontece de nós nos trabalharmos continuamente e aquele trabalho parece que não está dando resultado. Mas aquele trabalho está acontecendo. E quando temos algum impulso, quando estamos numa situação favorável, então aquele trabalho feito emerge. Então neste momento, por exemplo, dos mantras, ela viu o seu lado instintivo que tinha sido domado, que vinha sendo trabalhado há algum tempo. E como podemos nos trabalhar, pergunta uma pessoa, para transformarmos o nosso sofrimento? Então, nós teríamos que, em princípio, aceitar as provas que chegam. Aceitando as provas, por uma química oculta, por um processo interno, o sofrimento vai diminuindo. E quando nós assumimos totalmente as provas da vida, nós vamos ver que deixamos de sofrer, como as pessoas normalmente sofrem. As provas são sempre oportunidades para nós sairmos de uma situação, para nós sairmos de um ponto. Quando nós aceitamos este movimento, o sofrimento vai sendo amenizado. As tarefas, os serviços que nós recebemos, contribuem para o nosso alinhamento e para a nossa correta estrutura. Então, quando nós recebemos uma tarefa, aquilo vem também para nos estruturar. Aquela tarefa contém todos os elementos para nos ajudar naquelas partes nas quais nós não estamos ainda alinhados, não estamos estruturados. Então nós teremos que aceitar as tarefas que chegam e abençoá-las e agradecê-las, porque as tarefas, o serviço, são o remédio para as nossas imperfeições. Então, quando nós aceitamos o serviço e quando nós nos dedicamos totalmente ao serviço, ali está incluída a nossa cura, ali está incluído o nosso processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. E aqui tem, a propósito disso, uma declaração de uma pessoa que pode não ter cumprido em alguma vida passada a tarefa que lhe foi dada. E agora ele tem dificuldade para reconhecer o seu trabalho. Ele não encontra um serviço que ele reconheça como adequado. Isto é porque ele, numa vida passada, não cumpriu alguma tarefa que lhe tinha sido passada e que para ele teria sido importante. Mas agora, com essa situação kármica de não encontrar a própria tarefa, é preciso que essa situação seja revista, seja refeita. Então, ele vai trabalhando naquilo que lhe chega, naquilo que se aproxima, vai se dedicando àquilo, até que este ponto kármico seja equilibrado. E depois dele ter servido em muitas coisas que ele acha que não são as suas coisas, depois de um tempo, quando este karma estiver equilibrado, aí ele poderá de novo reencontrar o seu correto sistema de estar diante das tarefas. Uma pessoa enviou uma frase que pode servir para esta pessoa. É uma frase de São João da Cruz. Pai, como estou agradecido por ter sido eleito para o teu serviço. Uma frase de São João da Cruz. Então veja que um ser que está a serviço, ele agradece por estar em serviço, não importa o que ele esteja fazendo. Ele não está agradecendo por estar com um serviço agradável ou por estar para um serviço adequado para ele. Ele não está agradecendo por estar para um serviço importante. Ele está agradecendo por ter sido eleito para o serviço. Porque nós vamos compreendendo, à medida que vamos amadurecendo, que nós somos agraciados quando recebemos uma tarefa. Que receber uma tarefa e ter uma tarefa, que isto é uma graça, porque a maioria não tem isto bem organizado, a maioria não tem isto claro. Tanto assim que a maioria só trabalha e não sabe para quê, coisas que não têm finalidade alguma, num certo sentido. Então, se um ser tem uma tarefa, se é dada uma verdadeira tarefa, aquilo é uma razão de muito agradecimento. E a pessoa pergunta: quando uma alma é absorvida pela mônada, quais são os seus mecanismos de expressão quando em serviço nesta terra? Quando a alma é absorvida pela mônada, esta mônada torna-se uma expressão do regente, torna-se uma expressão de um núcleo superior. Ela não pode se tornar expressão deste núcleo superior enquanto ela não absorve a alma, enquanto existe ainda a vida da alma. Então, a mônada, quando absorve a alma, ela logo mantém as suas bases nos níveis mais elevados. Então ela já pode se manter bem concentrada nos níveis mais elevados. E ela ali começa a receber a energia do regente, começa a receber a energia desses planos mais imateriais e começa a fazer fluir esta energia imaterial aqui nos planos da matéria. Um dos trabalhos da mônada é esse. Ela é veículo de uma energia imaterial, de uma energia abstrata, e ela vai introduzindo esta energia aqui na matéria, o que é uma grande cura, um grande equilíbrio aqui para os planos materiais. Mas à medida que a mônada vai contatando o regente, à medida que a mônada vai ficando mais coligada com a energia do regente, a sua tendência é se afastar destes planos materiais. Sua tendência é permanecer no seu nível. Porque lá no seu nível, ela se torna um puro canal para energias imateriais, que fazem muita falta aqui na Terra. Quando a mônada está nesta situação, ela então começa a gerar, a produzir o que nós chamamos de fogo, começa a produzir uma energia que ilumina a matéria, que transforma a matéria e que transmuta a matéria, que faz a matéria se tornar mais sutilizada, mais sensível às energias superiores. E esta mônada, então, sob a ação do regente, ela tem várias funções. Ela tem uma função vertical, para cima, que é manter o seu contato com o regente, que é manter o seu contato com os níveis superiores. Ela tem uma função vertical para baixo, ao mesmo tempo, que é trazer para a matéria esta energia. Então a mônada fica muito verticalizada, acima dela para aperfeiçoar os seus contatos e abaixo dela para introduzir na matéria tudo isto que ela dispõe. Agora, ela tem tanta energia, tantos fogos em tantas gradações, que ela pode também expandir isto, não só verticalmente, mas pode expandir isso também horizontalmente. Então, horizontalmente, a mônada começa a interagir com o ambiente, com os fatos, com os outros seres. Então, o trabalho dela é um trabalho múltiplo. É um trabalho de manter o seu contato, é um trabalho de penetrar a matéria com a sua energia, e é um trabalho também horizontal de expandir esta energia. O ser consciente, necessita da mônada nesta situação. Porque aí, com o contato com os níveis superiores, esta mônada vai passando para o ser todas as instruções, todas as leis, tudo aquilo que aqui na Terra não se conhece. Porque aqui na Terra nós conhecemos leis materiais ou leis mentais, mas nós não conhecemos outras leis. Então, ela consegue passar aqui para a Terra, introduzir aqui no mundo mental e no mundo material, instruções universais e instruções cósmicas. Então nós não poderíamos, não, imaginar algo superior se a mônada não está transmitindo isto para os nossos níveis, porque é a mônada que capta toda esta parte das leis universais e superiores. E como estes sinais da mônada, pergunta uma pessoa, podem ser percebidos pela personalidade? Bem, se nós estivermos sob uma sintonia deste nível, isto é tão nítido, tão perfeito e tão sintético que não tem como errar. São coisas que chegam para nós, são impulsos que chegam para nós e que não tem essa qualidade mental a que nós estamos habituados, que nós estamos acostumados. Porque muitas coisas da alma passam pela mente, são filtradas pela mente. Então tomam a energia da nossa mente e ficam revestidas da energia da nossa personalidade. Mas quando a mônada manda um impulso, se este impulso é muito decidido, é muito específico, isto pode chegar à nossa consciência de forma direta. Isto nós sentimos, isto nós podemos perceber. Muitas vezes nós temos algum sinal ou temos algum estímulo que não tem a qualidade nossa que nós já conhecemos, que tem uma qualidade ainda desconhecida. Isto então pode estar vindo desses níveis. E aqui nós temos a carta de uma pessoa que está bastante envolvida com problemas humanos e problemas familiares de vários tipos. E ela teve um sonho no qual havia um livro em cuja capa estava impressa a imagem da Virgem. Essa imagem era dourada e o livro pairava no ar. Então este livro simboliza a sua vida, que são os fatos da sua vida. E esta Virgem impressa na capa queria dizer que esta vida ou que este livro necessita de uma determinada energia para que esta pessoa consiga retomar um ritmo que ela está procurando. Esta imagem da Virgem, impressa na capa do livro, no sonho, é uma energia que lhe está sendo apresentada, que lhe está sendo dada, para que aquilo fique na parte mais proeminente da sua vida, na capa. Então, que ela assuma certas coisas que possam conectá-la com esta oportunidade, com aquela energia que está ali. E isto é uma energia que fecunda a matéria, a matéria humana de forma que ela fique capaz de manifestar e de dar formas aos propósitos superiores da existência. Porque nós vivemos uma vida que, se olharmos bem, se observarmos, é uma vida que não diz respeito a aspectos superiores da existência. Diz respeito aos aspectos mais normais da existência. E existe esta energia, simbolizada pela Virgem, existe esta energia no universo que fecunda a nossa matéria, que nos batiza, que nos deixa capaz de manifestarmos outra coisa, de sermos um outro tipo de dínamo, de sermos um outro tipo de criador. E esta energia que está disponível, e não está disponível só para esta pessoa, esta energia está disponível para nós todos, esta Virgem Universal. Então, isto, além de ter o poder de fecundar a nossa matéria, de transformar a nossa matéria, ela tem a possibilidade de materializar coisas que estão nos níveis suprafísicos. Então é uma energia que pode materializar algo na vida que normalmente não está. Então é como se você tivesse uma ideia, como se você tivesse uma aspiração, como se você tivesse um desejo elevado, um ideal. E esta energia disponível, ela tem a capacidade de materializar isto de alguma forma na nossa vida. E outra coisa também que esta energia nos ajuda a realizar, outra coisa que esta energia produz, é a superação do antagonismo que existe em nós. Porque quando nós somos antagonistas de alguma coisa, é porque as nossas duas polaridades não estão ainda unidas. Então, se você é antagonista de alguém, se você tem antagonismo de alguma espécie, é porque o seu aspecto masculino e o seu aspecto feminino não estão equilibrados. Um está mais desenvolvido do que o outro. Então você se torna antagonista de alguma coisa. E esta energia da Virgem, esta energia universal que está aí à disposição de nós todos, é para que a gente possa também unir essas polaridades. Nós todos temos essas polaridades para unir. A polaridade masculina está bem evidente na nossa força de expressão, naquilo que nós expressamos, naquilo que nós temos que fazer, naquilo que nós desejamos realizar. Essa expressão, isto tudo é polaridade masculina em movimento. E nós não teríamos que nos deixar levar só por essa expressão externa, só pela ação externa, só pelo trabalho externo. Teríamos que usar também as nossas faculdades femininas. Teríamos que apelar para que a nossa polaridade feminina viesse equilibrar esta tendência para a realização e para a expressão. E essa qualidade feminina é o nosso lado oculto, o nosso lado desconhecido, o nosso lado abstrato. Então, se a nossa mente, por exemplo, se põe em um programa de trabalho, se a nossa mente se põe bem concretamente, bem decididamente em uma tarefa, deve haver uma parte da nossa mente que deve procurar um silêncio, que deve procurar um outro contato, que deve procurar algo desconhecido, algo que não está no campo da nossa consciência. Nossa mente teria que se habituar a este duplo movimento. E aí, quando nós estamos com a mente buscando algo que não conhecemos, estamos fazendo uma pergunta, mesmo que estejamos fazendo uma ação correta e uma ação já determinada, mas uma parte da mente deve estar sempre pronta para penetrar uma outra região para eventualmente trazer esta abstração, trazer esta parte não concreta, trazer esta energia feminina para dentro daquilo que estamos fazendo, para dentro da nossa atividade masculina. Então, esta nossa atividade masculina de criar, expressar, de expandir, isto deve ser equilibrado, isto deve ser também mesclado, não é? Com esta outra energia, com esta outra capacidade nossa de estar acima dessa expressão material, externa e concreta. Agora, trata-se de, com isto, nós conseguirmos esta atuação masculina fora e esta atuação feminina dentro, interna, no alto. Trata-se de, aos poucos, ir unindo estas duas tendências. Não ficar somente, exclusivamente na parte externa, mas não ficar também excessivamente absorvido na outra posição, na outra direção, mas procurar unir estas duas situações, unir esses nossos dois movimentos. E isso vai refletir nas nossas polaridades, na união dessas duas polaridades. Então, as polaridades são aqui no plano físico também, bem expressas, até por órgãos físicos, nos corpos físicos. Mas isto não impede, apesar desta definição do corpo físico, isto não impede que essas duas polaridades se unam e que mesclem, para que a gente não fique unilateral e para que a gente perca esta tendência para o antagonismo. Porque se você se limita exclusivamente a uma polaridade, você está sendo antagonista da outra e vice-versa. E isto reflete em tudo aquilo que você vive, em tudo aquilo que você faz. E essa mesma pessoa que viu este livro com a Virgem estampada sobre a capa, logo em seguida ela viu no sonho uma folha de papel com muitas coisas escritas. E entre essas coisas escritas, ela distinguiu bem claramente a palavra neutralidade. Então foi uma confirmação de que ela precisa realmente fundir essas duas polaridades, não? Porque com essas polaridades fundidas, nós não perdemos a capacidade de sermos masculinos ou de sermos femininos. Nós não perdemos a capacidade, mas nós adquirimos neutralidade. Então, o fim disto tudo, a finalidade de tudo isto, é nós nos tornarmos neutros. E se nos tornamos verdadeiramente neutros, usamos a parte masculina ou usamos a parte feminina quando é necessário. Porém, mantendo a neutralidade entre elas, mantendo uma situação em geral na qual nenhuma das duas predomine. E isto, então, nos dá a possibilidade de uma atividade muito pacífica, muito equilibrada. Então, para estarmos equilibrados num ambiente, para termos um grupo equilibrado, para termos um trabalho equilibrado, teremos que começar por nós, individualmente. Porque aí, se um indivíduo ou alguns indivíduos vão criando este equilíbrio em si, mantendo este equilíbrio próprio, isto quando está no meio do grupo ou quando está em contato com alguém, isto é transmitido, isto irradia e isto pode dar uma ajuda que ninguém percebe, uma ajuda que não é uma ação externa, é uma ajuda que a sua presença, só de estar ali, já está proporcionando. Talvez seja por isso que os seres que estão verdadeiramente em serviço não ficam ansiosos por terem muitas tarefas e nem ficam ansiosos por estarem tendo tarefas muito definidas, Porque a principal tarefa deles, se já estão nesse equilíbrio, a principal tarefa deles é estar aqui entre nós. É estar aqui fazendo qualquer coisa, não importa. Mas qualquer coisa que façam, eles estão servindo, isto é, mantendo este equilíbrio, estão irradiando este equilíbrio e trabalhando, enfim, com isto. E aqui uma pessoa diz que o seu filho, quando tinha 13 anos, sonhou que estava numa mata observando uma reunião de bruxas. E quando essas bruxas iam agarrá-lo, um ser entregou a ele um bilhete. E nesse bilhete estava escrito uma palavra. E quando ele leu esta palavra, as bruxas se tornaram inofensivas. E ela gostaria de saber o que este sonho significa. Aos 13 anos de idade, que foi a idade na qual o filho teve este sonho, aos 13 anos de idade, nós estamos nos preparando para entrar num importante ciclo, que começa por volta dos 14 anos. E antes, então, desta criatura entrar nesse novo ciclo, ela recebeu uma energia especial, que foi este mantra, que foi esta palavra que ele recebeu. Isto significa uma energia especial. As bruxas simbolizavam as ilusões da vida, que nessa idade dos 13 por 14 se ampliam muito. Isto é, aquelas ilusões infantis, nesta idade, se transformam nas ilusões dos adultos. Não é? Se transformam e se tornam ilusões maiores. E as bruxas significam isto. Aquela reunião são as ilusões se reunindo, não, para entrarem na vida daquela pessoa. E ela então nessa idade recebeu esta palavra. Agora, esta pessoa diz que nunca comentaram isto com ninguém porque ela tem receio de ficar encontrando misticismo em tudo. Isto é, ela tem receio ou preconceito de misticismo. Eu não sei como é que usam esta palavra misticismo e não sei em que sentido aplicam esta palavra. Mas misticismo não deve ser uma coisa para a gente temer. Isto que chamam de misticismo, não sei se é. Pode ser sim uma coisa para se evitar. Mas misticismo é algo que todos nós temos que desenvolver. Nenhum de nós pode deixar de desenvolver isto, porque nenhum de nós pode deixar de ser místico. Todos nós temos que, a uma certa altura, aproximar o nosso eu consciente da alma. Todos nós temos que fazer isto. O consciente é um núcleo da consciência. E a alma é outro núcleo, num grau mais acima. Então todos nós temos que unir esses núcleos. Todos nós temos que, quando tomamos consciência disto, trabalhar bem conscientemente para elevar essa parte consciente e unir com a alma, com essa parte transcendente. E esse caminho que nós percorremos para ligar o nosso consciente com a alma é isto que nós chamamos de caminho místico. Então, caminho místico não são coisas externas. O caminho místico é um caminho interior de ligação, de aproximação do consciente com a parte supraconsciente. Neste caminho místico, nós teríamos que afirmar com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com o nosso amor e com a nossa atividade, com a nossa ação, nós teríamos que afirmar que nós queremos esta união. Então, esta afirmação contínua, isto é atividade mística. Então você tem que estar continuamente afirmando que você quer esta união. Você tem que estar procurando os meios de fazer esta união. Você tem que observar, tem que prestar atenção se essa sua parte humana, se essa sua parte racional, se essa sua parte material, essa sua parte consciente, se isso está se coligando com a parte transcendente. Você precisa ver se a sua consciência humana está tendo uma perspectiva além desta coisa humana. Se você está buscando algo além, se você está se ocupando disto, você está desenvolvendo o misticismo, você está vivendo o misticismo. E esse misticismo não é um processo eterno. É um processo que existe, é o nosso trabalho, até que o nosso consciente se funda com a alma. Daí por diante não há mais misticismo. Daí por diante você não tem mais este processo, este trabalho, esta busca mística. Porque quando o consciente funde com a alma, quando o consciente estabelece esta ligação com a alma, daí por diante é a mônada, é o espírito que começa a atrair o ser. É o espírito que começa a desenvolver todo o trabalho. Então, depois da fase mística, isto é, depois que houve esta união do consciente com a alma, termina o misticismo. Acabou. Aí é uma fase diferente, é uma fase completamente diferente, na qual esta alma ou esta consciência já unida contempla, se volta para a mônada, mas não tem mais nenhum trabalho a fazer, a não ser estar voltada para lá. E é a mônada que atrai, é a mônada que faz o resto do trabalho. Agora, este processo místico, este caminho místico, isto tem uma característica. Você tem que fazer isto sozinho. Ninguém pode fazer isto por você. E no fundo, na realidade, ninguém pode ajudar efetivamente você a fazer isto. É você que tem que fazer isto e sem a ajuda de ninguém. Então é por isso que muitos filósofos dizem que as religiões são desnecessárias. O que quer dizer que a religião é desnecessária? A religião é desnecessária porque ela apresenta um misticismo que não é bem esse, que não é esse esforço que você tem de se ligar com a sua alma. A religião praticamente se coloca no lugar disto, de forma que você coloca na religião a responsabilidade de fazer por você este caminho, de levar você através deste caminho, quando isto não existe. Ninguém pode levar você através deste caminho. Você que tem que fazer este caminho, você que tem que assumir este caminho. Se vocês observarem, quem assume realmente este caminho fica tão imbuído desta responsabilidade, fica tão imbuído desta intenção, que esquece a religião. Porque esta religião é uma espécie de fantasia para te preencher. Quando você não pode ser preenchido por algo que represente isto, você tem que fazer isto, você tem que realizar esta união. E existe um filósofo, até que nós conhecemos aí, Paul Branton, ele diz que os métodos que as religiões propõem para este caminho devem ser abandonados para que a vida mística seja pura. Porque você não pode ter uma vida mística com uma fórmula apresentada por um outro. Você não pode ter uma vida mística com um ensinamento que veio de fora. Você tem que encontrar o seu modo de ser místico. Você que tem que encontrar aquele movimento que não é igual entre as pessoas. Então, você começa, a uma certa altura, a ficar como que descontente, não? Ou insatisfeito com uma forma externa de misticismo. E quanto mais você fica maduro, quanto mais chega a hora de você fazer esta união, mais descontentamento você vai experimentando com essas formas externas, com essas religiões, com estas coisas que vêm de fora. Mas aqui trata-se mesmo de um amadurecimento do indivíduo. Enquanto o indivíduo não pode assumir esta vida mística, enquanto ele ainda não tem condições de assumir este processo, talvez ele precise mesmo dessas muletas, ele precise mesmo desses carros para levá-lo, não? Que são essas formas externas de se desenvolver este trabalho. Mas, na realidade, nenhuma religião pode te levar a uma união mística. Você vai ter uma união mística, você vai conseguir esta união em você e pelo seu trabalho, e não por algo externo. Por algo externo, você pode ter a ilusão de que conseguiu isto. Você pode ter a ilusão de que fez o caminho místico e realizou esta união mística. Mas isso é uma ilusão que pode também acontecer. Porque esta união você só pode ter é pelo seu trabalho, é pela sua decisão e pela sua persistência. Então este preconceito contra o misticismo, isto pode ser uma pouca compreensão do que é o misticismo. Porque misticismo não é isto, essas exterioridades que a gente vê nas religiões ou por aqueles que se consideram religiosos. E aqui estão perguntando o que é um grupo pioneiro. Então, nós chamamos de um pioneiro quem abre um caminho pelo que ainda é desconhecido, para que a gente chegue aonde ainda não chegou, aonde os outros também não chegaram. Então, se nós estamos abrindo esses caminhos em algum campo da vida, em algum setor da vida, então aí está, ou aí estaria, um grupo pioneiro. Um grupo pioneiro, ou um ser pioneiro, ele tem já nele formada a essência daquilo que se está vivendo naquele momento. Ele não pode ser pioneiro se ele não tem a essência, a síntese do que é a atualidade. O pioneirismo é você estar vendo e antecipando etapas futuras. Mas você não pode ser um pioneiro se você não tem formada em você a síntese do presente, daquilo que é. Então, não pode haver um grupo pioneiro só porque ele fica anunciando a vida futura. Ele é pioneiro realmente, ele realmente está anunciando a vida futura, se ele já tem nele a vida presente, a vida atual realizada. Compreende? Então, se eu não sou realizado na vida presente, que vida futura que eu quero anunciar? Se eu não tenho em mim a essência da vida presente, eu não tenho base para estar anunciando a vida futura. É por isso que muitas pessoas que se dizem pioneiras, de repente, voam, vão fazer outra coisa, porque não tem a vida presente realizada em si. Não realizaram o presente, então não tem base para ser pioneiro de nada. Então pode haver uma energia de pioneirismo pairando sobre um grupo. Ou pode haver uma tarefa de ser pioneiro para algum grupo. Mas o grupo pode não estar totalmente preparado para isto. O grupo pode estar se preparando, o grupo pode estar se candidatando, se ofertando. Mas para que isto se dê realmente, para que o grupo tenha uma manifestação realmente pioneira, precisa que todos os seus membros sejam realizados na vida de hoje, na vida atual. Senão, que vida futura que pode anunciar? Só aparentemente. Mas se não está realizado na coisa atual, não tem pioneirismo verdadeiro que funcione, que realmente sirva como guia, sirva como atração para as etapas futuras. E uma das características dos que são realmente pioneiros, isto é, aqueles que já realizaram a etapa atual e que agora então têm base para estarem mostrando a etapa futura e começando a viver a etapa futura, a característica desses pioneiros é que eles resistem aos ataques das forças involutivas. Quando alguém não resiste a um ataque de uma força involutiva, ele não é pioneiro ainda. Ele quer ser pioneiro, mas ele ainda não tem base. Ele ainda não resolveu as coisas da vida atual. E no resolver as coisas da vida atual, se isso está realmente resolvido nele, ele não é mais vulnerável a certos ataques. Então veja que um grupo não é já pioneiro. O grupo está se trabalhando para ser pioneiro, porque nem todos estão com estas bases já realizadas e nem todos estão imunes aos ataques das forças involutivas. Então, enquanto isto tudo está em pauta, o grupo está se preparando para ser pioneiro, mas não é ainda pioneiro. Nós temos um exemplo de ser pioneiro, que foi a Helena Blavatsky. E vocês viram o quanto aquele ser foi atacado, o quanto aquele ser foi combatido, o quanto aquele ser foi, entre aspas, desmoralizado. E nunca se rendeu a estas forças. E não realizou o trabalho até o fim, não porque tivesse sido fraca perante os ataques, mas porque a chamaram e resolveram levar embora, porque tiveram misericórdia dela. Então a levaram e aí ficou a obra inacabada. Mas aquilo é um exemplo de ser realmente pioneiro. Em outras palavras, um verdadeiro pioneiro seria desperdiçado, né, no mundo de hoje. É bom que se recolha, né, e que volte quando houver uma situação mais favorável. Isto tudo poderia, com a energia da Virgem, nos ajudar a tomar certas direções que todos precisamos.